Estamos no Tratado de Shkalim, na página 12, na Alahá Dalet, na Mishnah. Te fala a Mishnah. Amagdish nechassav, vayu baem dvarim reuim lekorbanot atzibur. Vamos dizer que uma pessoa, ele santificou, designou todas as posses dele para o Beit HaMikdash, e entre as coisas que ele designou para o Beit HaMikdash, tinha coisas que elas podem ser usadas para sacrifícios do público. Agora a gente vai explicar o que são essas coisas. Então, a Alahá é... Inatnu leumanim bischaran divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sustenta que a gente usa essas coisas para pagar os operários que trabalharam no Beit HaMikdash. Sacrificar essas próprias coisas a gente não pode, porque não foi comprado com as moedas de todo o povo. É sim uma pessoa está dando as moedas, está dando essas coisas como presente para o Beit HaMikdash. Mas fala Rabbi Akiva, a gente pode usar isso para pagar os operários, e pagando os operários, opina Rabbi Akiva que essas coisas que podem ser usadas para a Korbanot de Tzibur, elas viram Hulin, elas passam não ser mais santas e viram Hulin, que a pessoa pode usar para qualquer uso. Ou seja, já que o que a pessoa santificou é santo, e a gente pagando para os operários, a gente quer redimir a santidade, ou seja, tirar a santidade dessas coisas que ele santificou. Então a gente faz assim, já que os operários trabalharam para o Beit HaMikdash, qualquer trabalho que é feito para o Beit HaMikdash, ele tem que ser feito de uma forma santa, ou seja, se eles construíram uma parede, então a parede tem que ser santa. E não só as próprias pedras têm que ser santas, tanto o trabalho também tem que ser santo. Como o trabalho é santo, através que o Beit HaMikdash paga com o dinheiro que pertence ao Beit HaMikdash para os operários, então o trabalho deles é como se fosse que ele é feito de uma forma santa. Então falei aqui a mesma coisa aqui. A gente pega essas coisas que a pessoa santificou, designou para o Beit HaMikdash, a gente paga para os operários, assim a santidade do trabalho, o trabalho que não era santo, ele passa a ser santo através que o trabalho foi pago com essas coisas santas. Amalo Benaza, e Benaza disse para Rabbi Akiva, em Nahi Amidah. Você não pode fazer dessa forma. Mas eu vou explicar, porque Benaza ele sustenta que a gente não pode redimir uma coisa santa em uma coisa que não é palpável. Ou seja, a gente pode redimir uma coisa santa em moedas, ou em pedras, ou em qualquer outra coisa, mas redimir um trabalho que não é uma coisa que dá para pegar com as mãos, a gente não pode transferir santidade para trabalho. A gente pode transferir santidades para objetos. Então o que a gente vai fazer? Então fala Benaza que a gente faz do mesmo jeito que a gente fez na Mishnah passada, que a gente estudou na Mishnah passada, que quando sobrou o Ktoret, aquelas espécies que a gente sacrifica no Mizbeach de dentro, se sobrou no final do ano, então a Mishnah lá deu todo um trajeto como que a gente usa esse Ktoret para o ano que vem. Então fala Benaza, é a mesma coisa aqui, o que a gente vai fazer? Ela, Fishimem, Scharaumanim, a gente realmente usa essas coisas para pagar os operários, mas a gente faz da seguinte forma: o Mechalilim, Otam, Almaot, Almanim, a gente traz dinheiro, e como a gente explicou lá na Gemara, na página passada, a gente traz dinheiro que é santo, e a gente redime a santidade que está no dinheiro para as pedras que foram construídas no Beit HaMikdash, e aí o dinheiro, ele é Hulim, o dinheiro pode ser usado para uso não santo, e aí a gente transfere a santidade dessas coisas que a pessoa santificou para as moedas, e aí velotrim otam lo umanim bischaram, e aí a gente dá essas coisas que já não são mais santas para os operários, e aí vechozrim velotrim otam mitrumah chadasha, e aí essas coisas que são coisas que podem ser usadas para sacrifícios do público, então a gente vai pega moedas do ano novo e volta a comprar desses operários essas coisas que a gente deu para eles como salário, e eles vão ter o dinheiro como salário. Isso também é de acordo com o Rabbi Akiva. De acordo com o Rabbi Akiva, que a gente paga os operários e assim a gente santifica o trabalho deles, depois a gente pode pegar moedas que são do ano novo e recomprar essas coisas que a gente deu para eles como salário. Agora, antes de começar a próxima parte da Mishnah, eu queria introduzir algumas regras que a gente tem em uma pessoa que é magdish alguma coisa para o Beit HaMikdash. Uma pessoa que designa ou santifica alguma coisa para o Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash tem dois departamentos, como a gente já lembrou várias vezes. Tem o departamento da manutenção do Beit HaMikdash e tem o departamento do Mizbeach, que são coisas que a gente sacrifica em cima do Mizbeach. Uma pessoa que designa tanto dinheiro como objetos, como animais, ou como espécies, ou como farinha, e etc., ele pode designar essas coisas para um dos dois departamentos. Ou para o departamento de Bedekabai, da manutenção do Beit HaMikdash, ou para o departamento do Mizbeach, que são as coisas que são sacrificadas no próprio Mizbeach. Agora, as coisas que são designadas para o Bedekabai, elas sempre, a Kedushá delas, a santidade delas, é chamada de Kedushat Damim. Que as, pela tradução literal, é que o valor delas é santo. Ou seja, que não é que a gente vai usar elas próprias para a manutenção do Beit HaMikdash. Ou seja, a gente vai usar o valor dela, ou seja, a gente vai vender essas coisas, adquirir dinheiro, e com esse dinheiro a gente vai fazer o que precisa ser feito no Beit HaMikdash para manter tudo no lugar. No departamento do Mizbeach, a gente tem duas opções. Tem uma opção que é a Kedushat Aguf, que a própria coisa vai ser sacrificada em cima do Mizbeach, e tem Kedushat Damim, que não é que a própria coisa vai ser sacrificada, e sim, a gente vai vender essa coisa, e com o dinheiro que a gente adquirir com a venda, a gente vai comprar alguma coisa para ser sacrificada no Beit HaMikdash. Normalmente, o exemplo claro é o seguinte, uma pessoa que santifica um animal para o Mizbeach, então o próprio animal ele pode ser sacrificado no Mizbeach, então ele próprio é sacrificado. Já, por exemplo, se alguém santificar ou designar para o Mizbeach uma mesa a gente não pode sacrificar em cima do Mizbeach, a gente pode sacrificar só animais ou farinha e as diferentes coisas que podem ser sacrificadas. Então, se alguém designou uma mesa para o Mizbeach, então o que, que a gente faz? A gente pega essa mesa, a gente vende ela e com dinheiro a gente vai adquirir alguma coisa que pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então, resumo, a gente tem dois departamentos, Bedekabai e o Mizbeach. Agora vamos ver o que a Mishnah fala para a gente. A Magdish Nechassav vaya baem beima reuya al gabei Mizbeach. Uma pessoa que designou para o Beit HaMikdash várias coisas que pertenciam a ele. Entre essas coisas tinham animais que eles podem ser usados para serem sacrificados no Mizbeach. Mas ele santificou todas as coisas como uma coisa só. Tanto ele tinha entre as coisas, coisas que podem ser sacrificadas, coisas que não podem ser sacrificadas. Então fala agora, fala Mishnah, Zcharim venekeivot. Ele tinha tanto machos como fêmeas, tanto animais machos como animais fêmeas. Então Rabbi Eliezer omer, Zcharim imachru letzorchei olot, venekeivot imachru letzorchei shlamim, udmeyem ipnuim she'ar nechasav lebedek habayit. Fala Rabbi Eliezer, já que ele designou para o Beit HaMikdash várias coisas, e entre essas coisas tem coisas que não são próprias para serem sacrificadas no Mizbeach, então a pessoa ela quis santificar e designar essas coisas para a manutenção do Beit HaMikdash. Então, já que ele santificou as coisas para a manutenção do Beit HaMikdash, então, como a gente explicou antes, as coisas, essas coisas elas só têm Kedushat Damim, ou seja, que o valor delas vão ser usadas para manutenção. A gente vai vender elas, o que a gente adquirir com a venda, a gente vai usar para manutenção do Beit HaMikdash. Só que aqui a gente tem mais uma lei. Uma coisa que ela pode ser usada no Beit HaMikdash, um animal que pode ser usado no Mizbeach, ou seja, ele pode ser sacrificado, se eu designei ele para manutenção do Beit HaMikdash, a Halakha nos diz que eu tenho que vender esse animal para ser sacrificado no Mizbeach. Ou seja, alguma pessoa que precisa de um animal para sacrificar o sacrifício que ele está obrigado a sacrificar, eu vendo para ele esse animal, ele vai usar para sacrificar no Mizbeach, e o dinheiro que ele me pagar eu vou usar para manutenção do Beit HaMikdash. Normalmente, uma coisa que a gente designa ou santifica para manutenção do Beit HaMikdash, a gente pode vender para qualquer pessoa, para ele usar para qualquer uso que ele quer. Mas nesse caso é uma exceção. Se a pessoa santificou uma coisa, um animal que pode ser usado pelo Mizbeach, então, ele nunca vai poder se isentar do Mizbeach. Ou seja, eu vou precisar vender a manutenção do Beit HaMikdash, esse departamento vai precisar vender esse animal para uma pessoa que precisa de um sacrifício, e com dinheiro a gente vai usar para a manutenção do Beit HaMikdash. Então fala Rabi Eliezer que se tiver entre as coisas que ele santificou e designou animais, tanto machos como fêmeas, ele vai vender os machos para sacrifícios de olá, para pessoas que precisam de sacrifícios de olá, e as fêmeas que não podem ser sacrificadas como olá, ele vai vender para pessoas que precisam sacrificar sacrifícios de shlamim, e o dinheiro vai ir para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Assim sustenta Rabi Eliezer. Rabi Yeshua Omer, Rabi Yeshua sustenta que não, que essa pessoa que ela santificou todo esse grupo de coisas para o Beit HaMikdash, então as coisas se separam. As coisas que podem ser usadas para o Mizbeach, elas vão para o departamento do Mizbeach. As coisas que não podem ser usadas pelo Mizbeach, ele também tem a de santificar isso e designar para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Então o que ele vai fazer? Abishua Omer, Scharim Atzman e Krevu Olot. Os machos vão ser sacrificados como sacrifícios de Olá, porque ele santificou para o Mizbeach. Venekeivot, mas as fêmeas, e Machru Letzorchei Zivchei Shlamim. Eles vão ser vendidas para pessoas que precisam de sacrifícios de Shlamim. Veiavi Bidnei Emolot, com dinheiro ele vai trazer sacrifícios de Olá para o Mizbeach. Por que isso? Por que a gente não sacrifica as próprias fêmeas como sacrifícios de Shlamim no Mizbeach? Porque agora vai explicar que Rabi Yeshua sustenta que quando uma pessoa ela certifica e designa alguma coisa para o Mizbeach sem especificar que sacrifício que ele quer, ele sempre vira Olá. Uma pessoa que faz um Ekdesh Stam, uma santidade sem ser especificada, ela é automaticamente, ela vira um sacrifício de Olá. Então se eu designei uma fêmea para o sacrifício de Olá, então eu não posso sacrificar uma fêmea para Olá, porque Olá só vem dos machos. Então o que eu faço? Esse animal só tem a Kedushá Damim, ele só tem a santidade que do valor dela vai sair uma coisa para o Mizbeach. Então eu vendo para alguém que precisa de um sacrifício de Shlamim e com dinheiro eu vou comprar um sacrifício de Olá. Vesheav Nechassim, falou Rabi Yeshua, os outros pertences, as outras coisas que ele santificou que não são próprias para serem sacrificadas no Mizbeach e Plura Medekabais, eles vão ser designadas para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Essa aqui é a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. Amar Rabi Akiva, disse Rabi Akiva, Roe ani divrei Rabi Eliezer mi divrei Rabi Yeshua. Eu acho que Rabi Eliezer tem razão, diz Rabi Akiva, e não Rabi Yeshua. Por quê? Se Rabi Eliezer ishvet midotav, Rabi Yeshua chilek. Porque Rabi Eliezer fala que tudo, se ele santificou de uma forma stamit, ele não especificou para onde que ele quer designar, então tudo vai para manutenção. Já Rabi Yeshua sustenta, metade vai para cá, metade vai para lá. Diz Rabi Akiva, eu não entendo dessa forma. Se uma pessoa santificou e ele não especificou, provavelmente ele quis designar para um lugar só. Então eu acho que Rabi Eliezer tem razão, que tudo vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Assim diz Rabi Akiva. Amar Papaias, Rabi Papaias diz, Shamate divrei shneihem. Eu ouvi que os dois têm razão, só que cada um em um diferente caso. Então fala Rabi Papaias. Magdish befeirush, que livrei Rabi Eliezer. Se uma pessoa ele tinha várias posses e ele designou de uma forma explícita, ou seja, ele falou, eu quero santificar e designar esses objetos e esses animais. Então fala, nesse caso, já que ele especificou os animais e ele não disse para a gente que ele quer santificar para o Mizbeach, então a gente leva em conta que ele quis dizer que vai tudo para a manutenção do Beit HaMikdash. Porém, uma pessoa que não especificou nada, ele falou, olha, esses objetos eu quero santificar, designar para o Beit HaMikdash, então, que ele veio da Bishua, falar a papai, nesse caso, cada coisa vai para o lugar próprio dele, já que a pessoa não especificou. Então, ele quis dizer, eu santifico todas essas coisas, e cada coisa vai ser designada para o lugar da onde ele pertence. Os animais que podem ser sacrificados no Beit HaMikdash, eles vão ser para o departamento do Mizbeach. E as coisas, objetos que não podem ser sacrificadas, eles vão para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Quando fala mais um, fala Mishnah mais uma halakha nessas leis de Ekdesh Stam, uma pessoa que santifica e não especificou para onde que ele quer santificar. Tamagdish nechassava yabem tvanim leuim lekabem mizbeach. Se uma pessoa santificou várias posses dele e tinha entre elas coisas que podem ser usadas pelo Mizbeach, mas aqui não são animais, e sim yeinot, shmanim veofot, vinho, óleo e aves. Então aqui a gente vai ler, em vez de da Beliezer, a gente vai ler da Bielazar, para que não contradiz, para que ele... Porque se a gente ler da Beliezer, isso vai contradizer o da Beliezer que a gente estudou antes. Então os mefarshim explicam que a gente tem que ler aqui da Bielazar, que é um outro Tanya. Rabeleazar omer, imachru lo tzorchei oto amin, veyavi bedmei emolot. O que ele faz? Ele pega esses vinhos, óleos e aves, e ele vende para pessoas que precisam dessas coisas para sacrificar. Uma pessoa aqui fez uma promessa que ele vai trazer vinho para o Mizbeach, então a gente vende para ele, e com dinheiro a gente vai comprar sacrifícios de olá. Ou seja, esse Rabeleazar sustenta como Rabi Yoshua, que se uma pessoa designou e certificou uma coisa sem especificar para onde, para que departamento ele quer designar, então a coisa é designada para o Mizbeach. Mas já que não são animais, a gente vai estudar na Guarada onde que a gente aprende isso, que coisas que não são animais, ou seja, vinho, óleo e etc., mesmo aves, essas coisas não podem ser sacrificadas elas próprias no Mizbeach, e sim a gente tem que vender elas para pessoas que precisam delas para sacrificar o Mizbeach, e com dinheiro a gente usa para comprar sacrifícios de olá para sacrificar no Mizbeach. Vechear nechassim e as outras coisas que ele santificou, e pro lebede cabais, eles vão para a manutenção do Beit HaMikdash. Agora a Gemara vai discutir a primeira lei da Mishnah, que a gente estudou, que se alguém santificou posses que ele tinha, objetos que ele tinha, e entre esses objetos tinha alguma coisa que era própria para ser usada como sacrifícios do público, então a gente usa isso para pagar os operários. Agora vai explicar o que são essas coisas que podem ser usadas para sacrifícios do público. Fala Gmará, Rabi Yohanan Amar, Ktoret. O que são essas coisas? É o Ktoret. Ou seja, ele tinha espécies na casa dele que podem ser usadas como Ktoret. Ktoret é aquele sacrifício de diferentes espécies que era feito no Mizbeach HaPnimi. Então, esse Ktoret a gente pode usar para sacrifícios do público. Então, fala Rabi Akiva, a gente paga os operários com esse Ktoret. E Benazai fala que a gente também paga os operários, mas com um certo processo. Então, fala Gmará, se é assim, esse pedaço de Gmará a gente já estudou na página passada, se é assim que a Mishnah nos diz que esse Ktoret pode ser usado como sacrifícios do público, então a gente vê que o Ktoret, ele não precisa ser moído com um utensílio santo, ele pode ser moído na casa da pessoa com utensílios dele próprio. Fala Gmará, não, daqui a gente não pode provar isso, porque a Marabioshia Tipater, a gente pode explicar, Beuman Michel Beit Aftinas, Shenotel Bisharo Ktoret, a gente pode falar que está se tratando num human, num operário, um especialista da família de Aftinas, que o quê? Que ele recebeu como pagamento o Ktoret. E esse Ktoret, ele era o Ktoret que foi feito, ele foi moído com um utensílio, com um pilão santo, e depois sobrou, esse Ktoret sobrou, e eles pagaram esse Ktoret para esse operário, e agora ele está santificando esse Ktoret. Então esse Ktoret foi sim moído com um utensílio santo. Fala Gmará, mãe, tá, mas de Benazai, por que que Benazai sustenta que a gente não pode redimir o trabalho, ou seja, redimir esse Ktoret com o trabalho dos operários, pegar o Ktoret que está santo e transferir a santidade dele logo em cima do trabalho, porque a santidade não pode ser transferida numa coisa que não é palpável, uma coisa que a gente não pode mexer nela, e sim precisa ser ou moedas ou algum objeto. Então por isso ele sustenta que primeiro a gente precisa redimir isso em moedas, e depois a gente paga com esse Ktoret os operários. Fala Gmará. Agora Gmará vai discutir a segunda lei da Mishnah. Uma pessoa que certificou objetos dele, e entre esses objetos ele tinha animais que podem ser usados pelo Mizbeach. A gente estudou que tem a discussão entre a Beliezer e a Bishua para onde que vai. Se vai para o Bedekabait, para a manutenção do Beit HaMikdash, você vai para o Mizbeach, é sacrificado em cima do Mizbeach. Então fala agora. Tamam Tanina, a gente estudou numa Mishnah, em Masechet Mura, Yesh Bekotchei Bedekabait. Tem leis específicas para Bedekabait, para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash. Quais são as leis específicas para essa santidade? Shestame Gdeshot de Bedekabait, se uma pessoa santifica posses dele sem especificar para onde que vai, elas vão para a manutenção do Beit HaMikdash. Hekdesh Bedekabait Halal Akol. Essa santidade que pertence ao departamento de manutenção, ela pode recair sobre qualquer coisa. Animais, objetos, qualquer coisa. O Moalim Begiduleia. Se a gente santificou uma coisa para manutenção do Beit HaMikdash, e essa coisa, entre aspas, esse animal, por exemplo, ele teve algum filho, ou ele teve ovos, ou ele teve leite, então isso também pertence à manutenção do Beit HaMikdash, e se alguém usar para uso próprio, ele vai transgredir a proibição de Meila. Vem Be'ema Nayala Kohanim, e essas coisas que são designadas para manutenção do Beit HaMikdash, o Kohen não tem nenhum proveito, já uma coisa que é designada para o Mizbeach. Depois que a gente sacrifica no Mizbeach, em vários korbanot, exceto sacrifício de Olá e outros, o Kohen ele pode comer, por exemplo, o sacrifício de Shlamim, o Kohen recebe um pouco da carne para ele dividir com a família dele. Amar Abchanania disse Abchanania de Rabi Eliezer. Essa Mishnah quem disse foi Rabi Eliezer. Por quê? Porque está escrito que se alguém certificou e designou uma coisa para o Beit HaMikdash sem especificar para onde ele está designando, isso vai para o Bedekabait, isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Isso está indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Detanina, que a gente estudou na Mishnah, Magdish Nechassaf, Vayebem Beimari Uyal Gabiam Mizbeach Tzcharim Venekeivot, a gente estudou na Mishnah, se alguém designou e certificou, posso ir para o Beit HaMikdash sem especificar para onde vai, e entre elas tinha animais, machos e fêmeas. Para onde que isso vai? Isso vai para o Bedekabait. Rabi Eliezer Omer, Scharim imachru letzorchei olot, velekeivot imachru letzorchei zivchei shlamim, vedmeem impluim shar nechassim Bedekabait. Então os machos a gente vende para uma pessoa que precisa sacrificar sacrifícios de olá. As fêmeas a gente vende para uma pessoa que precisa sacrificar sacrifícios de shlamim. E o dinheiro vai para a manutenção do Beit HaMikdash. Então a gente vê que ele, quando ele designou, sem especificar, ele quis designar para o Bedekabait, para a manutenção do Beit HaMikdash. Então essa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabi Eliezer. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Tama de Rabi Eliezer. Da onde Rabi Eliezer sabe que uma pessoa que designa sem especificar, isso vai para o Bedekabait, vai para a manutenção do Beit HaMikdash? Fala Gemara, que está escrito no Pasuk, Ish ki akdishet beito kodesh la Hashem. Uma pessoa que vai santificar, designar a casa dele para o Beit HaMikdash, então isso vai ser santo para Deus. Pemanan Kayami. Em que casa a gente está se tratando? O que a pessoa designou para o Beit HaMikdash? Imbe Beit Dira. Se a gente está falando de uma casa, o pastor fala que uma pessoa que vai santificar a casa dele. Se a gente está falando da casa da pessoa mesmo, de uma forma simples, como está escrito no Pasuk, Kfar Ktiv, já está escrito no próximo Pasuk, Veima Magdish Galet Beito, sim, está escrito no Pasuk assim, se uma pessoa vai santificar a casa dele, e a casa dele vai ser santa para Hashem, e no próximo Pasuk está escrito, e se essa pessoa que santificou, ele vai redimir a casa dele do Beit HaMikdash, então, etc., esse vai ser a Halakha dele. Pergunta Gemara, por que o segundo Pasuk tem que voltar a dizer que se a pessoa que santificou quiser redimir a casa que ele santificou? Ali no Pasuk anterior já está escrito que a gente está tratando da casa. Por que o Pasuk voltou a falar e especificar que a gente está falando da casa dele? Al-Kochach, a gente tem que dizer que o primeiro Pasuk não quis dizer da casa da pessoa de uma forma simples. E sim, a casa veio como um exemplo para várias posses. Ou seja, ela aqui é Nankayamin. No que o primeiro Pasuk está se tratando? De Magdish Nechassav. Está falando uma pessoa que certificou as posses dele. As posses da pessoa também podem ser chamadas como casa. Então a Torá está se referindo para as posses como casa. E Daqui a gente aprende que uma pessoa que santificou de uma forma stamit, de uma forma sem especificar para onde que ele quer designar, isso vai para o Bedekabait. E da onde que a gente vê que isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash? Porque está escrito Kodesh Lashem, isso vai ser santo para Deus. Ou seja, que os Kohanim não vão ter nenhum proveito disso. A gente estudou já antes que em coisas que são designadas para a manutenção do Beit HaMikdash, os Kohanim não têm nenhum proveito. Já coisas que são designadas para o Mizbeach, os Kohanim sim têm proveito. Então a gente vê que tem uma diferença entre coisas que são santificadas para departamento de manutenção, que os Kohanim não têm proveito. Então sobre isso o Pasuk está se referindo. Kodesh Hashem vai ser santo só para Hashem. Então a gente vê que uma pessoa que santifica uma coisa ou várias coisas sem especificar para onde que ele quer, então isso vai para a manutenção do Beit HaMikdash e não para o Mizbeach. Agora a Gemara vai discutir em que caso exatamente o Rabi Eliezer e Rabi Yeshua estão se tratando. Será que num caso que só tem animais no que ele santificou, ou tem objetos e animais? Então a Gemara vai explicar. Então a gente vai ver três opiniões. Fala, Gmará. Amar Rav Zeira, Rav Chunah b'Shem Rav, b'mai plig. No que Rav Eliezer e Rav Yeshua estão discutindo? Fala, Gmará, b'magdish nechassav. Uma pessoa que santificou várias posses. Ou seja, ele tinha vários objetos, entre eles animais. Nesse caso, discutem Rav Eliezer e Rav Yeshua. Ava b'magdish edro, kol ha'mamor b'sholom mizbeach. Mas se ele só santificou o rebanho dele, só animais, então fala, Rav Zeira, que todo mundo concorda que isso vai para o Mizbeach. Porque animais, uma pessoa que designa animais para o Beit HaMikdash, provavelmente ele quis sacrificar sacrifícios e não designar animais para a manutenção do Beit HaMikdash. Eu queria só acrescentar que designar animais que podem ser sacrificados no Mizbeach para a manutenção do Beit HaMikdash é proibido. Não se pode designar animais que podem ser usados pelo Mizbeach para manutenção. Se ele caso designou, então a santidade dele recai sobre um animal, mas é proibido. Então também, isso também pode ser um motivo porque se Rav Zeira sustenta que se ele designou animais, ele quis dizer que isso vai para o Mizbeach, mesmo de acordo com a opinião de Rav Eliezer. Rav Ibá, Rav Chunah b'Shem Rav, Rav Ibá sustenta não. Mai pligim de magdish edro. Muito pelo contrário. Uma pessoa que santificou só animais e ele não especificou que ele quis para o Mizbeach, então isso é prova que ele quis designar para a manutenção do Beit HaMikdash. Por que que ele não falou explicitamente se ele está designando animais? Ele devia falar explicitamente que ele quer doar eles para o Mizbeach e não para a manutenção. Já que ele não falou nada, ele quis dizer para a manutenção. Ava mesmo, diz de chassav, kol ha'mamoy, deixou le bedekabais. Mas se uma pessoa pegou várias posses, ou seja, ele pegou objetos e animais, ele não quis especificar cada coisa e coisa, então ele falou de um modo geral, todas essas coisas eu quero santificar e designar para o Beit HaMikdash, e certamente cada coisa vai para o departamento que ela pertence. Pergunta a Gmará, então Gmará agora vai explicar por que esse Rabá sustenta dessa forma. Fala Gmará, Aldat Ed Rav Zeira, Aniha, o que Rav Zeira nos disse, eu entendo que se só forem animais, isso vai para o Mizbeach. De caixa de Rabibá, mas Rabibá, o que Rabibá diz, eu não entendo. Beimá, lola Mizbeach? Beimá não é uma coisa que naturalmente pertence ao Mizbeach? Fala Gmará, Beimá la Mizbeach, velama satama ishazé, shokomer loyela lebedekabais. Fala Gmará, Beimot, animais, são realmente elas são para o Mizbeach. Então por que essa pessoa não especificou claramente que ele quer sacrificá-las no Mizbeach? Então, certamente, a gente tem que falar que a pessoa realmente não quis designar elas para o Mizbeach, sim, designar elas para a manutenção do Beit HaMikdash. Rabi Yochanan Amar, uma terceira opinião diz Rabi Yochanan, Lo Shaniana, não faz diferença. E a Magdish Nechassav, e a Magdish Edro, e a Machloket. Não faz diferença, tanto se ele designou vários objetos e animais, tanto se ele designou só animais. Em todos os casos, a gente sustenta Rabi Yochanan que Rabi Eliezer e Rabi Yeshua discutem. Rabi Eliezer sustenta que vai para manutenção do Beit HaMikdash, Rabi Yeshua sustenta, depende. As coisas que pertencem para o Mizbeach, como para o Mizbeach, são sacrificadas no Mizbeach, e as coisas que não podem ser sacrificadas no Mizbeach, isso vai para manutenção do Beit HaMikdash. Fala Gmará, Rabi Chunah b'Shem Rav, Rabi Avahu b'Shem Rabi Yochanan, Kochei bedekabai, shepodam tmimim, yatsu lechuli. Fala Gemara, se a gente designa algum animal que ele é um animal que pode ser sacrificado no Mizbech, a gente designou ele, santificou ele para manutenção do Beit HaMikdash. Quando a gente vende ele, a gente redime a santidade dele, então o que, que acontece? Esse animal volta a ser chulin, ou seja, ele pode ser usado por qualquer pessoa, para que até ele, santificar ele para ser um sacrifício para o Mizbech. Ou seja, o que a gente explicou antes, que se a gente designa um animal que pode ser sacrificado no Mizbech para a manutenção do Beit HaMikdash, no final dele, ou seja, depois que a gente vender ele, ele precisa ser usado para o Mizbech. Mas na hora que a gente vendeu ele, ele volta a ser chulin. Ele pode ser usado para qualquer uso. Somente a pessoa que o comprou, ele tem que santificar ele novamente para o Mizbech, para ele ser sacrificado no Mizbech. Então, entre a venda e até que a pessoa santifica ele para o Mizbech, ele pode ser usado pela pessoa. Qual que é a grande inovação dessa halakha? Que mesmo que o animal ele é tamim, ele é um animal completo, ele não tem nenhuma ferida, ele pode ser redimido. A gente já estudou antes algumas vezes que um animal que ele tem a santidade do Shatagul Flamizbeach, ele próprio é santo para ser sacrificado no Mizbeach, a gente não pode redimir a santidade dele, a não ser que ele recebe algum ferimento. Então fala agora, ah, mas um animal que foi santificado para manutenção do Beit HaMikdash, ele pode ser redimido, mesmo sem ter nenhum ferimento. Fala Gemara, matriti na braquena. A gente tem uma Mishnah que fala dessa forma, que está escrito na Mishnah em Masechet Bechorot, que se uma pessoa, ele santificou um animal para o Mizbeach, mas esse animal já tinha um ferimento. Então, um animal que ele tem ferimento, ele não pode ser ele próprio santificado para ele próprio ser sacrificado no Mizbeach, porque um animal com ferimento não pode ser sacrificado no Mizbeach. Então, o que acontece com esse animal? Ele recai sobre ele um kudushat damim, ou seja, que desse animal tem que sair um sacrifício para o Mizbeach. Ou seja, a gente vai vender ele e com dinheiro a gente vai comprar um sacrifício para o Mizbeach. E nesse caso, fala Gemara, que fala Mishnah lá, que se a gente redime a santidade que tem sobre ele, vladam vechelban mutar lachar pidyonam. Então, os filhos que nascerem desse animal, ou o leite que a gente tirar desse animal, ele pode ser usado para uso próprio. Ou seja, a gente vê que um animal que recaiu sobre ele só a kedushat damim, só não ele próprio é santo para ser sacrificado, e sim que dele vai sair um sacrifício, que do valor dele vai sair um sacrifício, uma vez que a gente redime essa santidade, ele volta a ser chulin, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Já, então, a mesma coisa, num animal que foi certificado para o departamento de manutenção do Beit HaMikdash, que a gente explicou antes que ele só tem a kedushat damim, que ele não é ele próprio usado pela manutenção, e sim, eles vendem do dinheiro, eles compram e fazem as coisas que eles precisam para manutenção. Então, já que só tem kedushat damim, se a gente redimir a santidade dele, então ele vai voltar a ser chulin, ele pode ser usado pela pessoa que o comprou. Fala Gemara, Rav Chezkiah b'shem Rav Chisda, tipater, fala Gemara, não. A gente não pode trazer uma araiá dessa Mishnah para o din, para a lei que a gente falou no nome de Rav Chuna. Por quê? Que a gente pode explicar a Mishnah, que essa Mishnah está falando Davka quando tem um mum. Então a gente vai ler como o Gra, ele conserta a Gemara, tipater, shehumemu updan. Não shepdan tmimim veumemu, e sim sheumemu updan. Ou seja, que a Mishnah só nos diz que num caso que tem um ferimento, então uma vez que a gente redimiu a santidade, ele volta a ser chulin. Mas no caso que a gente santificou um animal tamim para manutenção do Beit HaMikdash, já que ele não tem nenhum ferimento, mesmo depois que a gente redime ele, ele ainda não pode ser usado para qualquer uso próprio. Fala Gemara, Rabbi Yossi b'shem Rav Chisda, matriti na braken. A gente estudou dessa forma na Mishnah, que o quê? Que um animal que tem um ferimento, uma vez que a gente redime ele, ele pode ser usado para uso próprio. Que está escrito lá na Mishnah, que se a gente santificou um animal para ele próprio ser sacrificado no Mizbeach, e ele recebeu algum ferimento, depois que a gente redimir ele, Vladam vechelban, Asur lachar pidyonam. Aí, os filhos desse animal, E o leite desse animal não pode ser usado mesmo depois que ele foi redimido. Por quê? Porque a gente tem uma halachá em um animal que ele próprio foi santificado para o Mizbeach, que se uma vez ele teve a oportunidade de ser sacrificado no Mizbeach, ele teve a Kedushat HaGuf, então mesmo que ele recebeu um ferimento, e agora a gente pode redimir a santidade dele, ele é chamado de Psulei HaMukdashim. E Psulei HaMukdashim tem uma lei especial que a gente não pode usar nem os filhos dele, nem o leite dele. Então fala agora, Davka, num animal que ele teve a oportunidade de ser sacrificado no Mizbeach, mas nesses animais que eles foram designados para manutenção do Beit HaMikdash, nesse caso, esses animais não vão ter essa lei que depois que, ele, que a santidade deles foi redimida, que eles não vão, a gente não vai poder usar o leite e os filhos dele. Sim, pode sim ser usado o leite e os filhos dele. Fala Gmará, agora Gmará volta para Alahá de Rav Kuna, que se a gente redimiu animais que eles são completos, eles não têm nenhum ferimento, e eles foram designados para manutenção do Beit HaMikdash, eles sim podem ser redimidos e a gente pode usar para o uso próprio. Agora Gmará vai trazer uma prova para essa Alahá, mesmo que da Mishnah que a gente trouxe antes, a gente não teve prova para essa Alahá, mas agora Gmará vai trazer uma prova. Abchezke Abishem Rabi Yossa, Abchezke no nome de Rabi Yossa disse, Kotchei Bedekabai Chubdan Pimim, esses animais que foram designados para a manutenção do Beit HaMikdash e eles eram completos, não tinham nenhum ferimento, e a gente redimiu a santidade dele, Yatsu Lechulin, eles saem para ser Chulin, a gente pode usar para uso próprio. Por quê? De onde que eu sei isso? Que Im Teimar, Lo Yatsu Lechulin, porque se você me disser que eles não vão ser Chulin, eles não vão poder ser usados para uso próprio, eles ainda têm a santidade, alguma certa santidade, Ayer Kotchei Mizbeach, Halima Kotchei Bedekabai, como que a santidade de Mizbeach vai recair sobre esse animal? Ou seja, uma vez que eu vendi ele, o que eu preciso fazer com esse animal? Eu preciso santificar ele para o Mizbeach. Como que eu posso santificar ele para o Mizbeach se a santidade da manutenção do Beit HaMikdash ainda está sobre ele? A gente já estudou antes nessa Masechet que uma santidade não pode recair sobre uma outra santidade. Se esse animal já está santo e designado para manutenção do Beit HaMikdash, então a gente não pode designar ele agora para o Mizbeach, porque ele já está designado para alguma outra coisa. Então fala agora, ah, se eu redimi ele, agora eu preciso santificar ele para o Mizbeach. Se ele não foi redimido totalmente, ele ainda tem alguma santidade da manutenção do Beit HaMikdash, eu não vou poder santificar ele para o Mizbeach. E certamente a gente sabe que a gente pode santificar ele para o Mizbeach. Então daqui provou na Preskia que uma vez que você redimiu ele, mesmo que ele era um animal completo, ele não tinha nenhum ferimento, a santidade dele sai dele totalmente, então certamente eu posso santificar ele e designar ele para o Mizbeach. Agora fala, Gmará. Balei mumim, kachei Mizbeach halalei. Se eu pego um animal que tem um ferimento e eu santifico ele para o Mizbeach, então a gente já estudou que recai sobre ele um Kedushat Damim, que dele a gente vai adquirir um sacrifício para o Mizbeach. A gente vai vender ele com dinheiro, a gente vai comprar um novo sacrifício para o Mizbeach. Mas fala agora que enquanto a gente não vendeu ele, ele tem uma santidade. Para que é a santidade dele? Então fala agora, lei da Mila, para que coisa... ele tem santidade, legizava lá vodar, que eu não posso nem cortar a lã dele e nem trabalhar com esse animal. A gente sabe que qualquer animal que tem santidade, a gente não pode nem trabalhar com ele e nem cortar a lã dele. Então mesmo num duchar da mim, mesmo num animal que ele próprio não é santo para se usar ele no Mizbeach, e sim dele a gente vai tirar um outro sacrifício, mesmo assim ele também tem a proibição de usar ele para cortar a lã dele e para trabalhar com ele. E isso é só num animal que é santo para o Mizbeach. Já um animal que ele é santo designado para manutenção do Beit HaMikdash, mesmo que ele tenha Kedushat Damim, mas ele não tem a proibição de cortar a lã dele e trabalhar com esse animal. Agora a gente vai entrar num assunto novo. Antes de começar a Agmará, vamos introduzir. Tem vários korbanot que eles têm certas leis, como o animal que, qual animal pode ser usado para esses korbanot. Por exemplo, o sacrifício de Olá, Pesach e Hashem, todos esses três sacrifícios, eles só podem ser sacrificados com animais machos. Ou seja, só machos podem ser usados para esses sacrifícios. Já o sacrifício de Shlamim, a gente pode usar mesmo a fêmea. Mas para esses três sacrifícios só pode se usar os machos. Agora, o que acontece? Isso que agora vai discutir agora. O que acontece se uma pessoa santificou e designou uma fêmea para esses korbanot? Será que agora esse animal ele tem kedushat haguf ou kedushat damim? Será que ele próprio tem santidade? Ou seja, como se fosse que a gente vai usar ele próprio para ele ser sacrificado no Mizbeach. A verdade é que ele não pode ser sacrificado no Mizbeach, porque ele é uma fêmea, a gente precisa usar um macho. Mas será que ele vai ter as leis como se fosse que ele próprio poderia ser sacrificado no Mizbeach ou não? Ou ele só vai ter que duchar da mim? A gente não considera como se fosse que ele próprio poderia ser sacrificado no Mizbeach, e sim só que a gente vende ele, ele tem uma santidade para que a gente vende ele, e com dinheiro a gente adquire um novo sacrifício. Quais são as leis que um animal tem quando que ele é ele próprio santo para ser usado no Mizbeach? Que essas vão ser as leis que, de acordo com esse lado, essa fêmea vai ter. Então, uma das leis que agora vai se referir aqui nessa sugiá vai ser a lei de Tmura. Qual que é essa lei de Tmura? Tmura é quando a gente tem um sacrifício, por exemplo, um sacrifício de Olá. E vem uma pessoa e ele quer trocar. Ele traz um outro animal. E ele santifica esse outro animal com a santidade de Olá. E ele fala assim, em vez desse animal ter a santidade de Olá, agora eu estou santificando esse animal com o sacrifício de Olá, para que nesse outro animal que ele era, que ele tinha a santidade de Olá, a santidade saia dele, ele vira Huli. Ele vira um animal que pode ser usado por qualquer pessoa. Ou seja, ele quer tirar a santidade de um animal, e para isso ele vai colocar um animal no lugar dele. Isso é proibido fazer. A Torá nos diz, você não pode trocar korbanot. Ou seja, se um animal já está santo, você não pode tirar a santidade dele através de designar um outro animal. Porém, mesmo que eu não possa fazer isso, o segundo animal que eu designei ele em vez do primeiro, ele também fica santo. Os dois vão ficar santos. Mas esse segundo animal, ele tem uma santidade chamada de santidade de Tmura. Santidade de uma coisa que seria a troca. Tmura é troca na tradução. Então ele tem a santidade de troca, entre aspas. Isso é uma santidade específica. Ou seja, tem leis especiais para essa santidade. Tem um tratado inteiro, a Masechet Tmura, que discute as leis dessa santidade. E essa santidade de Tmura, a gente só pode fazer trocando a santidade de um animal que tinha kedushat haguf, que ele próprio era santo para ser sacrificado no Mizbeach. Porém, um animal que ele só tinha o kedushat damim, ou seja, que ele próprio não vai ser sacrificado no Mizbeach, e sim a gente vai vender ele e com dinheiro adquirir um sacrifício para o Mizbeach, então esse animal inicial que ele só tem kedushat damim, se eu designar um outro animal para tirar a santidade dele, isso não vira Tmura. Esse segundo animal não fica santo com a santidade de Tmura. Então, quando a gente agora vem discutir o caso que uma pessoa santificou uma fêmea para um sacrifício de Olá, que o sacrifício de Olá não pode ser sacrificado fêmea. Porém, a Gemara vai nos ter um tzado, pelo menos de acordo de algumas opiniões, que esse animal vai ter a kedushat haguf. A gente vai considerar como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. E aí, esse animal, a gente vai poder fazer com ele a tmura. Ou seja, se a gente trouxer outro animal e falar que em vez dessa fêmea que tem a santidade de Olá, a gente quer que esse outro animal vai ter a santidade de Olá e dessa fêmea vai sair a santidade, essa santidade vai evaporar dela. Então, esse segundo animal, ele vai ficar santo com a santidade de Tmurá. Porém, se essa fêmea não tem Agdushat Aguf, ela só tem Agdushat Damim, então se eu designar um outro animal para que essa santidade se evapore, então esse segundo animal não vai ter a santidade de Tmurá. Agora vamos estudar isso dentro da Gemara. Fala, Gemara. Nekeivá amaf ifrish nekeivá leolato ulepiskó ulashamó. Uma pessoa que separou e designou uma fêmea para o seu sacrifício de Olá, ou seu sacrifício de pesca, ou seu sacrifício de Hashem, que todos esses sacrifícios precisam ser machos, ou setmurá. Fala o primeiro Tana dessa braita, que esses animais, eles têm a Kedushat Aguf. Eles, a gente considera como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e a gente pode fazer com eles a santidade de Tmurá no segundo animal que a gente designa para tomar lugar desse primeiro animal. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon sustenta, não, depende qual é o corban. Leolato oset murá. Se eu designei uma fêmea para um sacrifício de Olá, então se eu designar esse segundo sacrifício para ficar no lugar desse primeiro, então ele tem a santidade de Tmurá. Mas lepiskou la chamou em oset murá. Mas se eu designei um segundo corban no lugar dessa fêmea que eu santifiquei para o sacrifício de Pesach e Hashem, esse segundo animal não é santo com a santidade de Tmurá. Isso porque, como a gente explicou antes, porque Rabi Shimon sustenta que no sacrifício de Olá, se eu santifiquei uma fêmea para o sacrifício de Olá, recai sobre ela a santidade de Kedushat Aguf. A gente considera ela como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach. Já no Pesach e no Hashem, não. Eles só têm a santidade de Kedushat Damim. A gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. E, portanto, eles, se a gente designar um segundo animal no lugar deles, esse segundo animal não vai ter a santidade de Tmurá. E a Gemara vai explicar, na continuação, qual que é a diferença entre o sacrifício de Olá e os sacrifícios de Pesach e Hashem. Rabi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabi Shimon ben Yehuda, uma terceira opinião, falou no nome de Rabi Shimon, Leolato ulepiskó ulashamó enoset murá. Ele sustenta que nenhum desses animais a gente considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e portanto eles só têm o Kedushat Damim, e se a gente designar um segundo animal no lugar deles, eles não vão ter a santidade de Tmurá. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, Tamad Rabi Shimon, qual que é o motivo que Rabi Shimon sustenta? Que tem diferença entre o sacrifício de Olá, que a gente considera ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach, e os sacrifícios de Pesach e Hashem, que a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. Fala Gmará, Shekhen Matzino, Nekeivá Beov, Ksheirá Lavola. Fala Gmará, que já que a gente tem algum sacrifício de Olá, que pode ser sacrificado com uma fêmea, ou seja, uma ave fêmea, ela pode ser sacrificada como sacrifício de Olá. Então, já que a gente encontra nos sacrifícios de Olá algum sacrifício que pode ser usado como fêmea, então a gente já considera, mesmo essa fêmea, que é um animal que ela própria não pode ser sacrificada no Mizbeach, mas a gente considera ela como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach, e ela tem o Kedushat Aguf. Já o Hashem e o Pesach, esses dois sacrifícios, a gente não encontra nenhum desses sacrifícios em nenhum lugar que pode ser sacrificado como fêmea, então a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach, e não recai sobre eles o Kedushat Aguf. Ve'amar Rabbi Yochanan, Taima de Rabbi Shimon ben Yehuda, e por que Rabbi Shimon ben Yehuda sustenta que nenhum desses korbanot recai sobre eles o Kedushat Aguf? Fala Gmará, que im min beminó o haluk alav, konshaken min besheinó minó. Fala Gmará, a gente encontra num caso que Rabbi Shimon ben Yehuda sustenta que mesmo no mesma espécie, agora a gente já vai explicar o que quer dizer na mesma espécie, se eu troquei um pelo outro, não recai sobre ele do Kedushat Aguf. Então, muito mais, são duas espécies, ou seja, uma fêmea para um sacrifício que precisa ser um macho. Agora a Gemara vai explicar. Eiseu min beminó, o que quer dizer um sacrifício que é da mesma espécie? Que eu troquei dois animais que são da mesma espécie. Sheu haluk alav, que ele sustenta, ele discorda, ou seja, Rabi Shimon ben Yehuda sustenta que não recai sobre ele a Kedushat Aguf. que é o detalhe, como a gente estudou numa braita, que a gente também vai ler como o Gral e conserta a Gemara. Hashem ben Shana ve'evi ben Shtayim, um sacrifício de Hashem, que ele precisa ser sacrificado com um animal que tem um ano só. Esse sacrifício, por exemplo, um sacrifício com um Nazir ou um Metzorá, Nazir, uma pessoa que recebeu sobre ele não ficar, não se impurificar pelo morto e não cortar o cabelo e não tomar vinho, um Metzorá que tinha lepre. Então, esses dois precisam trazer um sacrifício de Hashem que tem só um ano. E tem aqueles, Hashemot, que eles têm que ter 2 anos. Por exemplo, uma pessoa que roubou em certas circunstâncias, ele tem que trazer um sacrifício de Hashem. O sacrifício de Hashem dele tem que ter 2 anos. Então vamos dizer que uma pessoa tinha que trazer um sacrifício de Hashem que tem 1 ano. E ele trouxe, em vez disso, um sacrifício de Hashem que tinha 2 anos. Ou Ben Shtayim vevi Ben Shana, em vez de Ben Shalosh, a gente vai ler Ben Shana. Se uma pessoa tinha que trazer um sacrifício de 2 anos, ele trouxe um sacrifício de 1 ano, Loyatza, ele não sai a obrigação dele. Mas sustenta o primeiro Tana, que esse animal é sim santo, ele tem a santidade. Ele não pode ser sacrificado, porque um Hashem Nazir e Hashem Metzorah tem que ter 1 ano, e ele tem 2 anos. Então eu não posso sacrificar eles, mas santidade eles têm. Rabi Shimon Omer, Kol Atzva Menot Doshim. Rabi Shimon sustenta que eles não são santos, Bichlales não são santos. Então fala Gmará. Mesmo o próprio Hashem, macho, a única diferença é que um tem 1 ano, um tem 2 anos. E mesmo assim, se ele trocou um pelo outro, ele não tem santidade. Então, se eu precisava trazer um macho, eu trouxe uma fêmea, que eles são considerados como se fossem 2 espécies, então é simples que Rabi Shimon vai sustentar, Rabi Shimon Ben Yehuda vai sustentar, que nesse caso não vai recair sobre eles do Shatakuva, a gente não considera eles como se fosse que eles poderiam ser sacrificados no Mizbeach. Fala Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon e Rabbi Yeshua, Shneem amru davar echad. Esse Rabbi Shimon ben Yehuda que sustenta que se eu santifiquei um sacrifício, um animal para o sacrifício de Olá, e esse animal era uma fêmea, ele não tem que duchar da guva, ele só tem que duchar da mim, assim também sustenta o Rabbi Yeshua da nossa Mishnah. Onde a gente vê isso? Que bode Rabbi Yeshua amar, do mesmo jeito que Rabbi Yeshua disse, de keival Olá lo kitcha, a gente estudou na Mishnah, que se ele santificou várias posses dele, entre elas tinha fêmeas, então a gente não fala que sobre as fêmeas recai sobre elas a santidade de Olá, do Shataguf de Olá, elas não têm santidade, como se fosse que elas próprias poderiam ser sacrificadas no Mizbeach. Ela é Gdej Damim, e sim, elas têm que do Shadamim, a gente vende elas logo, e com dinheiro a gente compra o sacrifício de Olá. Que Rabi Shimon amar, de que vale Olá, lo kitcha. Do mesmo jeito Rabi Shimon sustenta que uma fêmea, ela não tem a Kedushat HaGuf se eu santifico ela para um sacrifício de Olá. Ela é Kedej Damim, somente Kedushat Damim. Im tema Kedeshah Kedushat HaGuf, viru? Porque se a gente falar que Rabi Shimon, Rabi Yeshua sustenta que se eu santifiquei uma fêmea para a santidade de Olá, ela tem a Kedushat HaGuf. Então como que eu posso, como Rabi Shimon nos diz que as fêmeas a gente logo vende para uma pessoa que precisa sacrificar um sacrifício de Shlamim e com dinheiro a gente compra o sacrifício de Olá? Como que eu posso logo vender? A gente estudou antes que se uma coisa tem que duchar Taguf, se ela própria tem a santidade e ela pode ser sacrificada no Mizbeach, a gente precisa de um ferimento para poder redimir a santidade dela. Então como nessa fêmea a gente pode logo vender? Então a gente... Alcorra precisa dizer que essa fêmea não tem do Shataguf. Ela não é própria considerada como se fosse que ela poderia ser sacrificada no Mizbeach. Porque se a gente considerasse ela como se fosse que ela precisava ser sacrificada no Mizbeach, ela ia ter do Shataguf. A gente precisava mandar ela pastar até ela receber um ferimento. E aí vender ela para alguém que... para outra pessoa aí com dinheiro comprar um sacrifício de Olá. Diz que a Mishnah nos diz que a gente pode logo vender. Então Alcorra, a gente vê que a Mishnah sustenta que uma fêmea que foi santificada com a santidade de Olá, ela não recai sobre ela a Kedushat HaGuf, e sim Kedushat Damim. Fala agora. Amar Rebim, aqui a gente tem que acrescentar a palavra em. Todos os mefarshim falam que aqui tem que acrescentar a palavra em. Amar Rebim, em Namiroé de Vrei Rabi Shimon be Pesach. Eu não sustento como Rabi Shimon no sacrifício de Pesach. Ou seja, Rabi Shimon Tanto Rabi Shimon ben Yehuda como Rabi Shimon disseram que se eu santificar e designar uma fêmea para o sacrifício de Pesach, ela não tem que do Shataguf. A gente não considera ele como se fosse que ele próprio pode ser sacrificado no Mizbeach. Fala Rebbe, eu não concordo com ele no sacrifício de Pesach. Por quê? Shamotar Pesach Bashlamim. A gente já estudou antes que um sacrifício de Pesach, não no tempo certo dele, ou seja, não no dia 14 de Nissan, ele pode ser sacrificado Shlamim, ele deve ser sacrificado como um Korban Shlamim, como um sacrifício de Shlamim. E um sacrifício de Shlamim, ele pode ser sacrificado uma fêmea. Então fala Rebbe, então todo Pesach dentro dele tem em potencial um sacrifício de Shlamim, porque se a gente deixar ele até depois de Yudala de Nissan, ou antes de Yudala de Nissan, a gente pode sacrificar ele como Shlamim. Então já que dentro dele a gente tem como potencial um sacrifício de Shlamim, e Shlamim pode ser sacrificado uma fêmea, então no próprio Pesach já tem que recair sobre ele, do Shataguf, que ele próprio, a gente tem que considerar ele como se ele próprio pudesse ser sacrificado no Mizbeach. Porque essa fêmea, se ela fosse Shlamim, certeza podia ser sacrificada. E nessa santidade de Pesach tem como, em potencial dentro dela uma santidade de Shlamim. Então devia recair sobre esse animal, o Kedushat HaGuf. Pergunta Gemara, por que você diz isso só no sacrifício de Pesach? Veleima eina niroed v'leirab shimon be'ashar. Você devia ter falado também que no sacrifício de Ashar você não concorda com o Rabi Shimon. Por quê? Shamotar Hashem Baolá. Porque a gente sabe que um sacrifício de Hashem, se ele não precisa ser mais usado, ou seja, o sacrifício de Hashem veio para perdoar uma pessoa de algum pecado. Vamos dizer que ele já se perdoou de alguma outra forma. Ou seja, vamos dizer que esse sacrifício, ele perdeu ele, e ele designou um outro, já sacrificou o outro, e agora sobrou esse sacrifício de Hashem, que ele já não precisa dele. A halakha é que a gente deixa esse sacrifício pastar, ele recebe um ferimento, e aí a gente vende ele com dinheiro que a gente adquire, a gente compra o sacrifício, a gente compra o sacrifício de Olá. Então, e já que a gente já estudou antes, que Rabi Shimon sustenta que o sacrifício de Olá, que a gente designou uma fêmea para ele, recai sobre ele a Kedushat HaGuf, que a gente encontra em algum sacrifício de Olá, ou seja, em aves, que podem ser sacrificadas fêmeas. Então, mesmo no Hashem, mesmo no sacrifício de Hashem, já que em algum momento ele pode ser um sacrifício de Olá, e Olá, em algum caso, pode ser sacrificado uma fêmea, então no próprio Hashem já devia recair o Kedushat HaGuf, considerar ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. Fala agora, não, tem uma diferença entre um Pesach que tem potencial que ele próprio seja um Shlamim, de um Hashem que tem potencial dentro dele para ser um sacrifício de Olá. Qual que é a diferença? Amarabavim, imigdish Pesach, bashlamim, gufokarev Shlamim. Imigdish Hashem, baolá, em gufokarev Olá. Fala agora, um Pesach, se ele sobrou depois do dia 14 de Nissan, a gente pode sacrificar ele próprio como um sacrifício de Shlamim. Já o Hashem, a gente não pode sacrificar ele próprio como sacrifício de Hashem. E sim, como a gente disse antes, ele tem que pastar, receber um ferimento, e depois com dinheiro a gente vende ele, e com dinheiro a gente compra o sacrifício de Olá. Então ele próprio não pode ser sacrificado como sacrifício de Olá. Então a gente não pode falar que nesse animal próprio já é recai a Kedushat HaGuf, e a gente vai considerar ele como se fosse que ele próprio pode ser sacrificado. Que nesse animal próprio não tem como potencial um sacrifício de Olá. Mal pligue, que eles discutem esses Tanaim? A gente estudou antes que Rabi Shimon sustenta que Pesach não recai a Kedushat HaGuf. E Rebbe sustenta que sim recai a Kedushat HaGuf. Qual que é a machloket? Em vez de ler Makedun, então o Gra ele conserta mais pligue. O que eles discutem? Então fala que Mará, Aenamar, Ekdesh Namim Ekdesh, Feenamar, Ekdesh Gufo Ekdesh. Fala que Mará que um sustenta que ele santificou ele só do Shadamim, já que ele próprio não pode ser sacrificado como Pesach. Então ele teve a intenção de santificar ele com do Shadamim e não do Shadagov. Já o outro sustenta, já que tem como potencial ser um sacrifício de Shlamim, então ele, quando ele santificou ele com a intenção de ter do Shadagov. Só um detalhe eu quero acrescentar, que mesmo que a gente estudou que um sacrifício de Pesach ele pode ser sacrificado como Shlamim, Mas se eu santifiquei uma fêmea para o Pesach, mesmo que já passou o tempo dele, agora um Pesach, depois do tempo dele, ele é sacrificado como Shlamim, e um Shlamim pode ser sacrificado uma fêmea, nesse caso essa fêmea não vai poder ser sacrificada. Por quê? Porque já que na hora que eu santifiquei ela, eu designei ela para um Pesach, e na hora que a santidade de Pesach recaiu sobre ela, ele não podia ser sacrificado no dia 14 de Nisan, então esse Korban já nunca mais vai poder ser sacrificado, mesmo quando ele se tornar num Shlamim. Mas sustenta a Gemara, que de todo jeito, já que um Pesach normalmente pode ser um Shlamim, então se eu designei ele para o Mizbeach, ele vai ter a Kedushá da Guva, a gente considera ele como se fosse que ele tem a santidade de Kedushá da Guva, e vai ter as halachot, as leis de Kedushá da Guva. Essas leis são leis muito complicadas, são discutidas em várias Gemarot, e se alguém tiver uma dúvida, a gente vai ficar contente de responder por e-mail ou de qualquer outra forma. Fala, Gemara. Agora a gente vai voltar para a Mishnah de novo. A Mishnah nos disse que, de acordo com Rabi Yoshua, se eu designei vários objetos e dentro deles animais, então os animais são designados para o departamento do Mizbeach e os outros objetos vão para o departamento da manutenção do Beit HaMikdash. Mas disse Rabi Yoshua que todos os animais eles têm a santidade de sacrifícios de Olá. Então os machos podem logo ser sacrificados como Olá. E as fêmeas a gente vende para alguém que precisa de um sacrifício de Shlamim. E com dinheiro a gente compra um sacrifício de Olá. Agora a Gemara vai discutir de onde que a gente sabe, de onde que a pessoa sabe que se uma pessoa designou vários animais sem especificar cada animal para onde vai, todos os animais têm a santidade do sacrifício de Olá. Fala, Gemara. Rabzeiri, Bishem, Rabishem, Belak, Ishtama, Rabi Yeshua, disse Rabzeiri no nome de Rabishem, Belak, qual que é o motivo que Rabi Yeshua sustenta dessa forma? Fala, Gemara, da Perela, Arão, Velbanav, Velkol, Bene Israel, Velmartá, Leihem, está escrito no Passu, que você vai dizer para Arão e os filhos dele, e para todo Bene Israel, você vai dizer dessa forma, Ishish, Bebeit Israel, qualquer homem de Beit Israel, Begomer, etc. Asher Yakriv LaHashem Leolá. Uma pessoa que vai santificar ou sacrificar para Hashem, isso vai ser um sacrifício de Olá. Ou seja, Akol Karev Leolá. Tudo vai ser sacrificado para Olá. Uma pessoa que designou um sacrifício sem especificar para onde vai ser sacrifício, ele é sacrificado para Olá. Lirtzonchem Tamim Zahar. Esse sacrifício vai ser sacrificado para Olá. Lirtzonchem, com sua vontade, ou seja, a gente não pode obrigar uma pessoa a sacrificar. Tamim, ele precisa ser um animal completo sem ferimento. Zahar, ele precisa ser um macho, ou seja, se ele é um macho, ele vai ser sacrificado um sacrifício de Olá. Minai na filo nekeivot, pergunta Gmarar, e Rabi Yeshua nos disse que mesmo uma fêmea, ele tem a santidade de Olá, ou seja, a gente não pode sacrificar ele logo, a gente tem que vender ele e só com dinheiro adquirir um sacrifício de Olá, mas já logo ele tem a Kedushat Damim de Olá. Então, de onde a gente sabe que mesmo uma fêmea, no passado está escrito só um macho, Tabut Lomar Babacar, no rebanho, ou seja, no rebanho, isso inclui tanto machos como fêmeas, Lerabota Tanekivot, isso veio acrescentar as fêmeas. Rabi Yitzchak ben Rabi Elazar Sha'al, pergunta Rabi Yitzchak, da Yeshiva de Rabi Elazar, não entendi. Ktiv Zahar, está escrito no Pasuk macho, Ve'at Amar, Babakar, Lerabota Tanekivot. Você nos diz que a palavra Babakar, rebanho, veio acrescentar as fêmeas. Então, o Dekavatá, Ktiv Tamim, e no Pasuk também está escrito um animal completo que não tem nenhum ferimento. Então, Ve'at Amar, Babakar, Lerabota Balemumim. Então você devia nos dizer que o Babacar, no rebanho, devia acrescentar também os animais que têm ferimentos. E a gente sabe que um animal que tem ferimento, ele não recai sobre ele a Kedushá de Olá. Então fala agora, Mai Beneion, qual que é a diferença entre eles? Fala agora, Rav Amar, Shavta Dachtecha Beneion. Isso é uma expressão. Agora nos diz, eles usavam um tipo de pedaço de madeira para separar os fios na hora que eles costuravam. Então, eu ia falar, é um pedaço de madeira bem grande. Ou seja, a diferença entre eles é uma grande diferença. Guará nem explica a diferença de tão simples. Então, os mefaxim explicam que Guará quer dizer que uma fêmea é um tipo de animal que pode ser sacrificado. A gente encontra em outros korbanot, ou mesmo em sacrifício de olá, pombos e shlamim e todos os outros korbanot que podem ser sacrificados fêmeas. Então mesmo que num sacrifício de olá não pode ser sacrificada fêmea, mas recai sobre ele a santidade de olá. Já um balbum, já um animal que tem um ferimento, que não tem nenhum animal com ferimento que pode ser sacrificado no Mizbeach, então não recai sobre ele a santidade de olá. Fala agora. Rabi Lazar Omer, Imachru, Vechule Amin. A gente estou na Mishnah que se uma pessoa santificou e designou vários objetos do Beit HaMikdash, e entre eles tinha óleo, vinho e pombos que podem ser usados pelo Mizbeach, mesmo assim, eles próprios não são usados pelo Mizbeach. Se a gente vende eles e adquire com o dinheiro sacrifícios de olá para o Mizbeach. Fala que vai Abaval, Beshem, Beshem, Belakish, Tama de Rabelazar. Qual que é o motivo de Rabelazar? Então, a mesma coisa como a gente citou em Rabishua. Taber, Elanon, Belbanav, Asher, Akrivo, Lashem, Leolá, Kol, Karevolá. Está escrito no Passuque, se uma pessoa santificar uma coisa sem especificar, isso vai ter a santidade de olá. Lirtzonchem, Tamim, Zahar. Só se vocês quiserem, ou seja, a gente não pode obrigar a pessoa a sacrificar, ele tem que querer. Precisa ser um animal completo, sem nenhum ferimento, precisa ser um macho. Yachol, afilo, ofot, pergunta a Gmará, será que se eu santificar uma coisa sem especificar e entre essas coisas tinha algum pombo, será que eu posso sacrificar o próprio pombo no Mizbeach? Eu não preciso vender ele e com dinheiro comprar um animal? Fala Gmará, tamud lomar babacar velo ofot, rebanho e não pombos, ou seja, pombos, se eu santifiquei ele sem especificar que eles vão ter a santidade de olá para o Mizbeach, ele não pode ser sacrificado ele próprio para o Mizbeach, e ele não tem Kedushat Aguf, não recai sobre ele a santidade como se fosse que ele próprio vai ser sacrificado, ele só tem a Kedushat Damim, a gente vende ele, e com o dinheiro a gente adquire um sacrifício de olá. Tagmará agora vai explicar. Eles estavam sentados, eles estavam discutindo. A gente estudou antes da Gemara que Rabi Yohanan nos disse que Taima de Rabi Shimon, qual que é o motivo que Rabi Shimon sustenta? Que uma fêmea que eu santifiquei para um sacrifício de olá recai sobre ela do Shataguf, a gente considera como se fosse que ela própria pode ser sacrificada no Mizbeach, Shekemekivashebaof, Cheiralavolá, que a gente encontra em algum lugar um sacrifício de olá que pode ser uma fêmea. Qual que é esse sacrifício? A pomba fêmea, ele pode ser sacrificado no Mizbeach. Vekha, Marachim, aqui ele nos diz que se eu santifiquei um pombo Stam, sem especificar para onde que ele vai, ele próprio não pode ser sacrificado no Mizbeach, e ele não vai ter nem a Kedushat Aguf, nem ele vai ser considerado como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. Uma fêmea, gente, que ela própria não pode ser sacrificada no Mizbeach, por que que ela tem a Kedushat Aguf? Que a gente encontra um pombo que pode ser sacrificado fêmea no Mizbeach. Então o próprio pombo não vai recair sobre ela a santidade de Kedushat Aguf e considerar ele como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach? Então fala Guaraná, não, a gente tem um grande conceito aqui. Isso a gente tem que explicar com o que Shmuel falou no nome de Rabzeira. Kol sheina yechola likarev lohi velo damea lo kacha ela ekdesh damim. Fala Shmuel, fala Rabi Shmuel, qualquer coisa que se eu colocar em cima dele, dessa coisa, uma kedushá, ela não vai poder ser sacrificada, não ela, e nem com o dinheiro dela a gente vai poder usar para um sacrifício, então não recai sobre ela a kedushá da guf e só a kedushá da mim. Então, de acordo com isso, então a gente tem razão que o pombo não vai ter a Kedushá da Guf. Por quê? Porque ele próprio a gente não pode sacrificar, porque já que a gente fez uma santidade sem especificar para onde, então a halachá é que ele próprio a gente não pode sacrificar, que a gente só pode sacrificar numa Kedushá que eu não especifiquei, animais. Elamai, o que a gente vai falar? Que ele vai ter Kedushat Aguf, vai cair sobre ele uma Kedushá, como se fosse que ele poderia ser sacrificado, e ele vai ter Kedushá da Guf. Então, Livdotoi Natayachol, você não vai poder nunca mais redimir essa santidade. Sacrificar você não vai poder, porque só animais podem sacrificar, e redimir a santidade dele você não vai poder redimir. Porque Enlof Pidion, porque um pombo não tem, a gente não pode redimir ele, não pode redimir a santidade dele. Por quê? Porque o pombo, a gente sabe que um pombo que tem um ferimento, ele pode ser sacrificado no Mizbeach. Então o ferimento não dá pra gente a oportunidade de redimir a santidade dele. Num animal que tem um ferimento, já que agora a gente não pode sacrificar ele, então agora a gente pode redimir ele. Já um pombo que com um ferimento a gente pode sacrificar ele, então isso que ele tem um ferimento não me dá a permissão de redimir a santidade dele. Então esse pombo não pode nem ser sacrificado e nem redimido. Então, num caso desse, não recai sobre ele a Kedushá da Guf, e sim só a Kedushá da Min. Por isso a gente diz que não recai sobre ele somente a Kedushá da Min, que a gente vende ele com dinheiro, a gente compra um sacrifício de Olá.